Voltamos a apresentar Autores e Livros.
Este é o programa Autores e Livros, entrevistando o escritor Ézio Ribeiro. Pela metade do romance, mais ou menos, o narrador resolve se achar confuso e pede a compreensão do leitor. Foi uma insegurança real que bateu em você? Mais uma ocasião, tem uns dois momentos assim, né? Que você diz, ah, o leitor deve estar achando isso aqui meio confuso, meio isso, meio aquilo. Mas tenha paciência, né? Continue comigo.
Isso aí me remete ao Machado de Assis, né? O Machado fazia muito essa coisa que a gente chama de salto, né? E aí eu resolvi usar esse recurso em alguns momentos no romance, né?
Esse expediente. Não era necessariamente uma insegurança que tomava conta de quem escrevia.
Mesmo assim, eu poderia até ter tirado isso, mas eu achei bacana. Eu me lembro muito, por exemplo, o romance dele, acho que o conto, A Cartomante, não O Espelho, aliás, do Machado, né? Que tem muitos saltos, assim, né? Que ele chama, de repente você está... Não dá para cansar dele, né? Mas às vezes você está assim meio sem vontade de seguir na leitura
e ele,
te dá uma chamada, né?
Uma sacudida ali, né? Pois bem, agora que poetou e proseou, Ézio Ribeiro que se considera mais poeta ou romancista?
Eu não sei, eu falei que estou pagando para ver agora o que acontece, né? Porque mesmo a minha poesia é pouco conhecida, né? Eu tenho, acho que agora são 6 ou 7 livros de poesias, eu não me lembro exatamente, mas eu fiquei mais conhecido pelo trabalho em torno da vida e obra do Lúcio Cardoso do que meu próprio trabalho, né?
E o seu trabalho sobre Lúcio Cardoso, ele já está concluído ou não? O que deve sair proximamente?
Eu publiquei, a minha tese de doutorado foi a poesia completa do Lúcio, a edição crítica, né? Saiu pela EDUSP em 2011, depois eu publiquei os diários, a edição minha, né? Que saiu pela Civilização Brasileira no centenário dele em 2012, depois eu publiquei uma revista que saiu pela UFMG com 12 ensaios sobre ele, dossiê Lúcio Cardoso, né? E mais recentemente saiu... também organizado por mim, a tradução de O Vento da Noite, da Emily Brontë, o livro de poemas dela, traduzido pelo Lúcio. E está saindo agora em setembro o Ana Karenina, do Lúcio também, que eu acabei de organizar para a Civilização Brasileira.
Na verdade, é uma tradução do Lúcio Cardoso, da Ana Karenina.
Eu fiz a revisão técnica do romance, da tradução, né? Fiz a apresentação e a cronologia da vida e época do Tolstói. E está saindo agora em setembro de 2018. E essa é a primeira tradução completa do romance no Brasil, né?
E como nosso tempo é curto, infelizmente, eu gostaria de saber, para finalizar, onde é que o romance É o Que Tem, de Ézio Ribeiro, pode ser obtido?
Infelizmente, por a Patuá ser uma editora pequena, e com o problema da distribuição do livro no Brasil, que cada dia fica mais grave, ele opta por vender apenas no site deles, né? O site da editora é www.editorapatuá.com.br e o e-mail é editorapatuá@gmail.com.
E então sucesso aí para o livro, né? Aguardamos aí a sua apresentação, seu trabalho, né? Sobre o Ana Karenina do Lúcio Cardoso para setembro, não é verdade?
Ok, Margarida, muito obrigado.
Um grande abraço, então.
Um abraço.
Acabamos de conversar com o escritor mineiro que vive hoje entre Chicago e São Paulo, Ézio Ribeiro, autor do romance intitulado É o Que Tem. Continuem conosco e não se esqueçam, fiquem com os livros.
Chegou a hora de falar da Biblioteca do Senado.
Biblioteca. Os destaques do acervo do Senado Federal.
Recebo Maria Helena Freitas, bibliotecária do Senado, e a gente vai conversar sobre as rodas de leitura. São eventos organizados pela Biblioteca do Senado para discutir autores e livros que fazem parte do acervo e autores importantes da literatura brasileira. Maria Helena, seja bem-vinda.
Obrigada.
O que são as rodas de leitura?
As rodas de leitura, elas buscam divulgar livros que consideramos importantes, autores importantes na cultura nacional, geralmente autores do século XIX, autores do início do século XX, ou obras que tenham sido lançadas atualmente, né, que sejam consideradas muito importantes ou muito impactantes. Então, a gente sempre espera divulgar essas obras, divulgar o nosso acervo e chamar as pessoas a discutir esses autores e obras.
Os temas e os autores.
Sim.
A última roda de leitura é com uma escritora chamada Narcisa Amália de Campos, muita gente não conhece, mas ela foi uma mulher pioneira no seu tempo e uma abolicionista, que também tem a ver, porque a gente agora em 2018 completa 130 anos da abolição. Fala, sim, um pouquinho da Narcisa Amália.
Narcisa Amália, ela foi um fenômeno, né? Nasceu na metade do século XIX, nasceu em 1852, com 20 anos... publicou o seu primeiro e único livro, né, um livro de poemas, e ela era reconhecidíssima no cenário literário da época. Era falada pelos outros escritores, publicava em alguns jornais da época, jornais literários de sua época. Geralmente eram jornais voltados às mulheres, né, porque esse era o espaço concedido à mulher.
Mas ela falou de temas que as mulheres normalmente não falavam. Né?
Sim, abolição, ela falava da condição da mulher, né? Ela era uma republicana também.
E né? Ela se separou duas vezes, então ela era, sim, uma mulher que naquela, para aquela época...
Em comum.
Isso é importante.
Sim.
No momento em que as mulheres ainda precisam ocupar espaço, sim, você ter o exemplo de quem viveu em tempos bem difíceis.
Sim, ela nasceu 80 anos antes do voto feminino, né?
Além disso, ela foi considerada uma escritora de talento, né?
Sim, de muito talento, inclusive.
A Maria Helena trouxe um poema aqui, trouxe diversos poemas da Narcisa Amália, mas um deles aqui chama A Resende, porque Resende é uma cidade no sul do estado do Rio de Janeiro, onde ela fixou residência, considerava a cidade dela, né? E aí tá dizendo aqui, olha, eu te achei, meu bordão de Romeiro, que mal me esperavas, talvez. Enfim te vejo, estrela da alvorada, perdida nas selagens do horizonte. Era uma poeta romântica, né? Do seu tempo, mas uma mulher que rompeu barreiras, né?
Sim, sem dúvida nenhuma.
Enfim, a gente também quer aproveitar aqui para divulgar as rodas de leitura, né? Que são eventos mesmo da Biblioteca do Senado e... Tem outras autoras? Qual é a programação aí para os próximos,
sim,
meses?
Esse ano nós quisemos falar muito do abolicionismo, né? Então, e dessas escritoras que também foram abolicionistas. Já fizemos roda de leitura sobre Narcisa Amália, que foi essa última. A anterior foi sobre Maria Firmina dos Reis, Nísia Floresta, e também trouxemos os abolicionistas Joaquim Nabuco e tivemos uma roda sobre os manifestos abolicionistas. Então, todo esse ano é voltado tanto para o tema abolicionismo, mas trazendo também essas escritoras que atuaram nessa área.
Então, a questão do abolicionismo e a questão da mulher, né?
Exatamente. As rodas de leitura, elas ocorrem uma vez ao mês, nós fazemos 8 por ano. Geralmente é no final do mês, na última ou penúltima quinta-feira do mês. Sempre tem uma pessoa mediando que vai falar sobre o tema ou sobre o autor ou a autora. E é aberto a todos os interessados.
Então, quem está em Brasília pode aproveitar aqui, fica no prédio do Senado, a Biblioteca do Senado. E quem quiser também mais informações sobre as rodas de leitura, pode ir lá no Facebook, facebook.com/Biblioteca do Senado, e você vai ter a divulgação das rodas de leitura. Maria Helena, até uma próxima.
Muito obrigada, viu?
Toda semana, junto com Marluce Ribeiro, nós vamos descobrir ou relembrar o encanto da poesia. Com vocês, o Encantos Diversos de hoje, que fala sobre sentimentos contraditórios.
Encantos Diversos, poemas que tocam, com Marluce Ribeiro.
Olá, hoje o Encantos Diversos fala de sentimentos contraditórios. Assim, além de belos poemas e canção sobre o tema, vamos explicar a diferença entre paradoxo e antítese. Camões imortalizou o soneto em que descreve o amor em todas as suas contradições. Preste atenção aos versos desse notável poeta português na declamação de Lia Passarinho. Amor é fogo que arde sem se ver, é ferida que dói e não se sente, é um contentamento descontente, é dor que desatina sem doer. É um não querer mais que bem querer, é um solitário andar entre a gente. É nunca contentar-se de contente, é cuidar que se ganha em se perder. É querer estar preso por vontade, é servir a quem vence o vencedor. É ter com quem nos mata lealdade. Mas como causar pode seu favor nos corações humanos amizade, se tão contrário a si é o mesmo amor? Você percebeu que no poema de Luiz de Camões há contradições difíceis de compreender à primeira vista? Afinal, como é possível uma dor que desatina sem doer? Ou uma ferida que dói e não se sente? Estamos falando aí de uma figura de linguagem chamada paradoxo, ou seria uma antítese. Mas você sabe o que significa tudo isso? Paradoxo é a figura de linguagem que consiste no emprego de palavras ou expressões que, apesar de opostas e aparentemente sem lógica, acabam se fundindo em um enunciado. Confundida com paradoxo, existe ainda a antítese, outra figura de linguagem muito empregada por poetas e músicos. Nela, são utilizadas palavras ou expressões que simplesmente se opõem quanto ao sentido. Perceba o uso da antítese nos versos de Soneto do Amor Maior, de Vinícius de Moraes. Maior amor nem mais estranho existe que o meu, que não sossega a coisa amada, e quando se sente alegre fica triste, e se a vê descontente dá risada. É que só fica em paz se lhe resiste o amado coração, e que se agrada mais da eterna aventura em que persiste que de uma vida mal-aventurada. Louco amor meu que quando toca fere, e quando fere vibra, mas prefere ferir a fenecer, e vive a esmo, fiel à sua lei de cada instante, desassombrado, doido, delirante, numa paixão de tudo e de si mesmo. E por falar em contradição, quem abordou o assunto foi Cecília Meirelles, em seu famoso poema Motivo, musicado por Fagner, com quem eu deixo você, agora que o Encanto de Versos se despede.
Eu canto porque o instante existe e a minha vida está completa. Não sou alegre nem sou triste, sou poeta. Não sou alegre nem sou triste, sou poeta. Irmão das coisas fugidias, não sinto gozo nem tormento. Atravesso noites e dias no vento, se desmorono ou se edifico, se permaneço ou me despaço, não sei se fico ou passo. Eu sei que canto e a canção é tudo, tem sangue eterno, a asa ritmada. E um dia eu sei que estarei mudo, mas nada. Amanhã estarei mudo, mas nada.
Esse foi o Autores e Livros, a revista literária da Rádio Senado. Você pode escutar nosso programa também pela internet em www.senado.leg.br/rádio ou em uma rádio conveniada à Rádio Agência Senado. Não se esqueça, participe enviando dicas de assuntos, críticas e elogios pelo WhatsApp no número 61 98611 9591. Autores e Livros teve apresentação de Marco Antônio Reis, produção de Ana Beatriz Santos e Anderson Mendanha e trabalhos técnicos de Josevaldo Souza e Cristiane Melo. Até a semana que vem.
Acabamos de apresentar Autores e Livros, sua revista eletrônica sobre o mundo literário.